Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Olá, Brasil e demais países de língua portuguesa. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Rádio Vaticano, Vatican News, com as últimas notícias do Papa e da Igreja no mundo. Com vocês, nesta transmissão, Bianca Fracalvieri. E o Evangelho de hoje é segundo Lucas, capítulo 17. Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Vamos então aos destaques do nosso programa de hoje. Irmã Dulce é santa. A fé faz milagres quando saímos de nós mesmos, afirmou o Papa na cerimônia de canonização. Milhares de brasileiros participaram do rito na Praça São Pedro. Entre as autoridades, o vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. Vida e obra do Anjo Bom da Bahia permanecem vivas na memória e no coração dos fiéis. No Ângelus, o apelo de Francisco pelo fim da violência na Síria e no Equador. E teremos ainda reflexão para este 28º domingo do Tempo Comum, hoje em especial do Cardeal Arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha. Fique conosco, Vatican News, Rádio Vaticano, está no ar. E mais uma vez, sejam todos bem-vindos à edição deste domingo, 13 de outubro.
Dulcem Lopes Pontes, a Santorum Catálogo ascribimus statuet in seu in universa Ecclesia inter santos pia devozioni reculi deveri in nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti.
Irmã Dulce é santa. A celebração litúrgica com rito da canonização reuniu cerca de 50 mil pessoas na Praça São Pedro. Com o Anjo Bom da Bahia, foram canonizados também João Henrique Newman, Josefina Vanini, Maria Teresa Chiramel Manquidian e Margarida Baez. A cerimônia teve início com o rito da canonização. O prefeito da Congregação das Causas dos Santos, o cardeal Ângelo Bettio, acompanhado dos postuladores, foi até o Santo Padre e pediu que se procedesse à canonização dos beatos.
La beata Dulce Lopes Pontes, al secolo Maria Rita, nacque in Brasile, a São Salvador de Bahia, il 26 maggio 1914.
O cardeal apresentou brevemente a biografia de cada um deles, que foram então declarados santos. Seguiu a ladainha dos santos e o pontífice leu a fórmula de canonização. O prefeito da congregação, sempre acompanhado dos postuladores, agradeceu ao Santo Padre e o coral entoou o canto do Glória. Já na homilia, o Papa Francisco comentou o Evangelho deste 28º domingo do Tempo Comum, que narra a cura de 12 leprosos. A tua fé te salvou. Este é o ponto de chegada do Evangelho de hoje, que nos mostra o caminho da fé. Neste percurso de fé, afirmou o Papa, vemos três etapas cumpridas pelos leprosos. Eles invocam, caminham e agradecem. Primeiro, invocar. Assim como hoje, os leprosos sofrem, além pela doença em si, pela exclusão social. No tempo de Jesus, eram considerados impuros e, como tais, deviam estar isolados, separados. Eles invocam Jesus gritando, e o Senhor ouve o grito de quem está abandonado.
Como quei leprosi, anche noi abbiamo bisogno di guarigione. Tutti.
Também nós, todos nós, necessitamos de cura, como aqueles leprosos. Precisamos ser curados da pouca confiança em nós mesmos, na vida, no futuro, curados de muitos medos, dos vícios de que somos escravos, de tantos fechamentos, dependências e apegos, ao jogo, ao dinheiro, à televisão, ao celular e à opinião dos outros. O Senhor liberta e cura o coração, se o invocarmos. A fé cresce assim, prosseguiu o Papa, com a invocação confiante. Invoquemos diariamente com confiança o nome de Jesus, Deus salva, e repitamos, é a oração. A oração é a porta da fé, a oração é o remédio do coração.
A preghiera é medicina del cuore.
Caminhar é a segunda etapa. Os leprosos são curados não quando estão diante de Jesus, mas depois, enquanto caminham. É no caminho da vida que a pessoa é purificada, um caminho frequentemente a subir, porque leva para o alto.
La fede richiede un cammino, un'uscita, fa miracoli se usciamo dalle nostre certezze.
A fé requer um caminho, uma saída. Faz milagres se sairmos das nossas cômodas certezas, se deixarmos os nossos portos serenos, os nossos ninhos confortáveis. Outro aspecto ressaltado pelo Papa é o plural dos verbos. A fé é caminhar juntos, jamais sozinhos. Mas, uma vez curados, 9 continuam pela estrada e apenas um regressa para agradecer. E Jesus então pergunta, onde estão os outros 9? E o Papa então afirma, constitui nossa tarefa nos ocuparmos de quem deixou de caminhar, de quem se extraviou. Somos guardiões dos irmãos distantes. Quer crescer na fé? Ocupe-se de um irmão distante. Agradecer, então, é a última etapa. Ao leproso curado, Jesus diz, a tua fé te salvou. Isto nos diz que o ponto de chegada não é a saúde, explicou o Papa, não é o estar bem, mas o encontro com Jesus. O ponto culminante do caminho de fé é viver dando graças. E o Papa então questionou.
Nós que abbiamo fede, viviamo le giornate come un peso da subire?
Nós que temos fé, vivemos os dias como um peso a suportar ou como um louvor a oferecer? Ficamos centrados em nós mesmos à espera de pedir a próxima graça ou encontramos a nossa alegria em dar graças? Agradecer não é questão de cortesia, de etiqueta, mas questão de fé. Dizer obrigado, Senhor, ao acordar durante o dia antes de deitar é antídoto ao envelhecimento do coração. O motivo pelo qual agradecer hoje são os novos santos que caminharam na fé e agora invocamos como intercessores. 3 deles, disse Francisco, são freiras, como Irmã Dulce, e mostraram que a vida religiosa é um caminho de amor nas periferias existenciais do mundo.
Nelle periferie esistenziali del mondo.
E antes de concluir a cerimônia de canonização, o Papa Francisco rezou com os fiéis a oração Mariana do Ângelus e fez 2 apelos, ao Oriente Médio e ao Equador.
Il mio pensiero va ancora una volta al Medio Oriente, in particolare alla amata e martoriata Siria.
O meu pensamento vai mais uma vez ao Oriente Médio, em especial à amada e martirizada Síria, de onde chegam novamente dramáticas notícias sobre a sorte das populações do nordeste do país, obrigadas a abandonar as próprias casas por causa de ações militares, entre estas, muitas famílias cristãs.
Por favor, rinnovo l'appello ad impegnarsi.
A todos os envolvidos e à comunidade internacional, renovo o apelo a se empenhar com sinceridade, honestidade e transparência no caminho do diálogo para buscar soluções eficazes.
Per cercare soluzioni efficaci.
Quanto ao Equador, o pontífice mencionou que acompanha com preocupação o que está acontecendo no país nas últimas semanas. Não só ele, mas todos os membros do Sínodo dos Bispos para a Amazônia, de modo especial, os membros equatorianos. Francisco confia o Equador à oração comum e à intercessão dos novos santos e se une à dor pelos mortos, feridos e desaparecidos.
Encorajo a cercare la pace sociale.
Encorajo a buscar a paz social com especial atenção às populações mais vulneráveis, aos pobres e aos direitos humanos. O pontífice fez também uma saudação aos poloneses que celebram o Domingo do Papa, agradecendo aos fiéis pela oração e o afeto constantes. Francisco dirigiu um agradecimento aos cardeais, bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis que pertencem às famílias espirituais dos novos santos que vieram a Roma para participar do rito. O Papa saudou as delegações oficiais e, de maneira especial, os delegados da Comunhão Anglicana com viva gratidão pela sua presença. Vamos agora receber a bênção do Papa Francisco.
In nomine Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
E para os brasileiros, a canonização de Irmã Dulce foi uma verdadeira festa. A vida e a obra do Anjo Bom da Bahia permanecem vivas na memória e no coração dos fiéis.
Bom, hoje nós viemos aqui para a canonização da Irmã Dulce, a nossa primeira santa brasileira, né, nascida no Brasil. E a gente está muito emocionado de poder compartilhar esse momento, a gente está vivendo esse momento aqui.
É um momento de consagração e validação de tudo que ela fez de bom pelos pobres no Brasil.
A coincidência é, como eu sou devoto de Nossa Senhora, agora eu tenho mais uma senhora para ser devoto, e a Nossa Senhora, que é a baiana, Nossa Santa.
E é um momento muito especial para o Brasil inteiro, principalmente para os católicos, é a primeira santa brasileira, né? Então é um momento muito especial estar aqui para poder celebrar.
Uma emoção muito, muito, muito grande, é uma pessoa maravilhosa. Tive a oportunidade de conhecê-la quando eu era criança e também tive a oportunidade de fazer estágio no seu hospital, porque eu sou farmacêutica. Estou muito emocionada, muito, muito.
Então, providencialmente, estamos aqui nesse momento histórico da canonização da Irmã Dulce. Primeira mulher e primeira brasileira. Então, para nós, brasileiros, é um grande orgulho, uma grande alegria e uma grande emoção estarmos aqui. Então, nada é coincidência, tudo é providência.
Esse é um momento único, muito emocionada por isso. É uma grande oportunidade. Eu agradeço a Deus e a Irmã Dulce.
Eu também, muita Irmã Dulce. Pedi muito a saúde do meu pai por ela, viu? E alcancei essa graça.
O que ela representa para vocês?
Ela representa
bondade,
fraternidade, igualdade, muito amor. Né? Ela foi uma pessoa muito importante, construiu um hospital em Salvador e desde muito nova ela amparava as pessoas na rua e ela dormiu muitos anos sentada porque ela tinha problemas, eu até me emociono contando isso, ela tinha problemas pulmonares. Então ela dormia sentada, mas no dia seguinte ela se levantava mais uma vez para cuidar do próximo. Ela sempre foi um ser humano incrível, um ser humano de muita luz e de muito amor.
E no tempo de agora, estamos precisando demais do olhar ao próximo.
Irmã Dulce é um exemplo para cada um de nós.
Viva Irmã Dulce! Viva!
Entre as autoridades presentes na canonização estava o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão, que concedeu uma entrevista exclusiva à Rádio Vaticano, Vatican News.
O senhor é o representante do Brasil num momento histórico, seja para a nossa igreja, mas para todos os brasileiros, com a canonização de uma santa brasileira, que carrega na sua humildade, na sua fragilidade, todas as esperanças daqueles que querem ser ouvidos. Falamos da nossa santa irmã Dulce. O senhor traz o Brasil. Que Brasil o senhor trouxe para esse encontro e como é que foi essa celebração junto com o Santo Padre?
Olha, a canonização da irmã Dulce, que hoje, né, se torna Santa Dulce dos Pobres, né? Então é um nome mais do que conveniente para todo o trabalho que aquela extraordinária mulher fez, né? É 37º brasileiro, né, a ser canonizado, né, é uma amostra, né, da força do catolicismo, da Igreja Católica no Brasil. E o Brasil que veio aqui representado por mim, né, que fui companheiro do presidente Bolsonaro nas eleições do ano passado e que 57 milhões de brasileiros nos elegeram, né, é o Brasil que busca a sua inserção soberana no concerto das nações, dentro daqueles princípios, né, da paz, da busca do entendimento, do diálogo, da defesa dos interesses, da cooperação, do benefício mútuo com todos os países. Um Brasil, um país pacífico, né? É esse Brasil que eu vim representar aqui, né? Na minha visão, né, eu estou aqui, né, com mais um daqueles milhões de católicos, né, que compõem a nossa população.
E eram mais de 10 mil brasileiros na Praça São Pedro. Realmente um número expressivo.
É, o prefeito de Salvador, o ACM Neto, né, me disse que tinha vindo muita gente de Salvador, né, e eu acho realmente que estava aí. Ontem à tarde eu tive oportunidade de andar aqui alguns pontos aqui de Roma, encontrei muitos brasileiros, conversamos, e realmente muita gente vindo do Nordeste, berço da formação da nossa nacionalidade, e onde há uma religiosidade muito grande.
O trabalho, obra da Irmã Dulce, é uma realidade muito bonita, um exemplo daquilo que pode fazer um brasileiro. Na sua pequenez, mas com gotas e gotas, nós temos hoje uma obra que representa aquilo que é a fraternidade e a irmandade brasileira.
É, o trabalho da Irmã Dulce, ele expressa algo que eu considero que é um dos pilares da civilização ocidental, que é a sociedade civil. A Irmã Dulce, com seu trabalho, ela representava um segmento da sociedade civil brasileira, um segmento forte, dedicado ao auxílio às pessoas mais necessitadas, um trabalho que ela começou, né, de forma empírica e vencendo obstáculos o tempo todo, e hoje compete, né, àqueles que receberam o legado prosseguirem com esse trabalho. E óbvio que os governos, né, não só do município de Salvador, como do estado da Bahia e do governo federal, né, propiciarem os recursos necessários para que essa obra continue.
O senhor está aqui no Vaticano e se encontrou com o Santo Padre momentos antes da celebração. Um encontro muito cordial.
É, o Papa Francisco, né, ele é uma pessoa, figura muito simpática, e me fez uma pergunta muito difícil de responder, né? Quem era melhor, Pelé ou Maradona? Aí eu saí diplomaticamente e disse que eram os dois. Então foi um encontro interessante, e que a nossa ligação com a Santa Sé, ela tem aí uns 190 anos, mais ou menos, né? Porque a Santa Sé foi dos primeiros que reconheceu a nossa independência. Né? O Dom Pedro I já, né, no século ali, 19, ali na década ali do, entre 1825 e 26, ele já mandou um representante para cá. E esse ano nós estamos completando 100 anos que a nossa representação aqui na Santa Sé foi elevada à categoria de embaixada. Então é uma relação profícua e baseada nos princípios humanistas, né, que regem a Igreja Católica e regem o nosso país também.
Conversando ontem com o Santo Padre, quando ele nos enviou uma mensagem pelo dia de Nossa Senhora Aparecida, no final ele chegou e me disse: não esqueça de mandar um abraço ao presidente Bolsonaro. Portanto, eu transmito ao senhor o que o Santo Padre me disse ontem. Nesse momento, nós estamos aqui num evento eclesial muito importante para a Igreja no Brasil e no mundo inteiro, que é o sínodo dedicado à região da Panamazônia. Nós sabemos muito bem que o governo do Brasil tem um olhar muito, mas muito carinhoso para com essa região da nossa, do nosso país, quando se fala da soberania, enfim, tudo aquilo. E tem um interesse muito grande pelo povo que ali trabalha, que ali vive, né? Pelo futuro dessa parte do nosso país. A Igreja Católica está dentro e caminha junto com as intenções do nosso governo. Quer dizer, como trabalhar juntos também nessa mesma direção?
Olha, existe um histórico, né, de trabalho conjunto entre a Igreja Católica e as organizações, né, do governo, né, na área da Amazônia. A Amazônia Legal, vamos colocar assim, ela compreende mais da metade do território brasileiro, em torno de 54%. O bioma amazônico específico, né, são 2,6 milhões de quilômetros quadrados, né, bota uns 15 países da Europa lá dentro, ainda sobra espaço. É uma região com características muito especiais, uma região de difícil acesso, não é? Um ambiente que ele não é fácil de você viver lá dentro, pela selva, pela umidade. O transporte se dá maciçamente por meio hidroviário, não é? E a Igreja, ela teve a penetração, ela chegou até as pontas das nossas fronteiras, lado a lado, não é? Com os primeiros desbravadores portugueses, não é? E posteriormente, né, com demais entidades do Estado. Aí eu destaco aonde eu passei a grande parte da minha vida, né, que foi o Exército, né, e o Exército está presente na Amazônia, em todas as regiões. Eu próprio tive a oportunidade de viver em São Gabriel da Cachoeira, que é considerado o município mais indígena do Brasil. E lá nós tínhamos o bispo lá da igreja, e o bispo, na época, era um bispo de origem chinesa, o Dong Song, e me admirava muito o trabalho dele, porque ele pegava ali uma embarcação pequena, uma voadeira, e ia por aqueles rios afora na busca da evangelização e do contato com as diferentes comunidades. Então, igreja e governo, né, dentro da região amazônica, têm interesses comuns e ligados especialmente aqui ao desenvolvimento sustentável, ao apoio espiritual àquela população, e que a gente não pode esquecer jamais que eles têm que ter um método de vida e que nós temos, então, que dar assistência técnica, capacitá-los, né, para que vivam de forma coerente e de acordo com aquele meio ambiente.
A Amazônia está sempre nos olhos do governo para que realmente seja uma região onde todos têm os seus valores e sejam realmente depois traduzidos numa ação concreta.
O nosso governo tem muito claro, né, de que é a responsabilidade do Brasil preservar e proteger a Amazônia, né, e nós não podemos abrir mão disso. A gente sabe dos problemas que ocorrem, são problemas ligados aí muitas vezes a ilegalidades que são cometidas. E aí os três entes governamentais, vamos colocar, governo federal, estadual e municipal, eles têm que ter um trabalho conjunto, uma participação, não é, digamos assim, de forma proativa, não é, no sentido de que eventuais ilegalidades sejam combatidas.
Ontem nós tivemos o dia dedicado à Padroeira do Brasil, o presidente esteve em Aparecida, e é um dia em que o Brasil para o senhor como católico, um pensamento também para os nossos brasileiros no dia em que nós festejamos a nossa mãe.
Todos nós, né, que professamos a fé católica, né, mas outras religiões também que acreditam, né, na existência de um ser maior, de um grande arquiteto, né, que controla esse universo, né, e todos nós nos sentimos nos dias onde a gente referencia alguns dos nossos santos, e no caso específico do dia 12 de outubro, né, de Nossa Senhora Aparecida, é um momento de reflexão, um momento da gente buscar o nosso interior e também de, né, mostrar, né, a nossa determinação para superar os obstáculos que ainda existem no nosso país na busca de vencer as desigualdades.
Muito obrigado e um bom retorno à nossa casa.
Muito obrigado. Um abraço aí a todos.
E agora sim, a reflexão para este domingo, que foi escrita pelo cardeal arcebispo de Brasília, Dom Sérgio da Rocha, e foi gravada por Manuel Tavares.
Com a liturgia deste 28º domingo do tempo comum, temos muito que aprender com a atitude dos 10 leprosos, assim como do sírio Naamã. Eles buscam a Deus. Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. É o grito que os 10 dirigem a Jesus, da parte daquele homem. Em ambos os casos, o poder de Deus se manifesta, mas a atitude de fé é fundamental. A narrativa do Evangelho se conclui com a palavra de Jesus àquele que retornou para agradecer: levanta-te e vai, tua fé te salvou. São Lucas apresenta aquele samaritano como modelo de fé, de gratidão e louvor, tendo já apresentado outro samaritano como modelo de caridade. Semelhante testemunho de fé é destacado na figura de outro estrangeiro, Naamã, o sírio. Os textos meditados ressaltam a gratidão como consequência da fé e do reconhecimento da ação de Deus. Naamã insiste em retribuir a Eliseu o grande bem recebido. O homem que retornou para agradecer Jesus é elogiado. A resposta divina encontra-se no centro da narrativa. A cura é sinal do poder de Deus e de sua compaixão, oferecendo a salvação a todos e manifestando o seu amor aos que mais sofrem, como os leprosos ou os estrangeiros. As consequências da cura alcançada são ressaltadas. Naamã declara que não ofereceria mais sacrifícios a outros deuses, mas somente ao Senhor. O samaritano glorifica a Deus, prostra-se diante de Jesus com fé e gratidão, alcançando a graça de ser salvo. São Lucas destaca que os 10 foram curados, mas que o samaritano foi salvo pela fé em Cristo. Neste domingo, nós bendizemos a Deus pela canonização da Irmã Dulce, na Basílica de São Pedro. Ela é a primeira mulher nascida no Brasil a ser canonizada, tendo testemunhado seu amor aos pobres e enfermos ao longo de sua vida na Bahia. Na mesma ocasião, são canonizados o cardeal inglês Newman, um dos principais intelectuais cristãos do século XIX, e outras 3 religiosas. Continuemos a rezar pelo Sínodo Especial para a Amazônia, que está acontecendo no Vaticano, de especial importância para o cumprimento da missão evangelizadora da Igreja na região amazônica. Neste mês missionário, rezemos também por tantos missionários que doam a sua vida a serviço da Igreja na Amazônia, especialmente pelos sacerdotes e missionários que lá atuam. Sejamos todos missionários, através da oração e do testemunho da vida cristã.
E assim chegamos ao final da edição deste domingo, 13 de outubro. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Estaremos de volta amanhã, neste mesmo horário, para mais uma edição da Rádio Vaticano, Vatican News. A todos um abençoado domingo e até lá!